Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Zero Viajante. Corria o ano de 1832. Na manhã de 29 de setembro, um cavaleiro corria a toda brida pela verde campanha que se estende ao longo da margem esquerda do Jaguarão. Deixara o pouso pela Alvorá e seguia em direção ao nascente. Para abreviar a jornada, se desviara da estrada e tomara por meio dos campos, como quem tinha perfeito conhecimento do lugar. Não o detinham os obstáculos, porventura encontrava em sua rota batida, mas não trilhada. Valado, seu cavalo Murzelos franqueava de um salto, sem hesitar, sangas e arroios atravessava-os a nado, quando não faziam voo. Era o cavaleiro moço de 22 anos, quando muito alto, de talhe delgado, mas robusto. Tinha a face tostada pelo sol e sombreada por um buço negro e já espesso. Cobria-lhe a fronte lar um chapéu desabado de baita preta. O rosto comprido, o nariz adunco, os olhos vivos e cintilantes da fisionomia, a expressão frisumbrusca e alerta das aves de altaneria. Essa alma devia ter o arrojo e a velocidade do voo do gavião. Pelo traje se reconhecia o gaúcho. Poncho de pano azul forrado de pelúcia escarlate caía-lhe dos ombros. A aba revirada sobre a dua direita mostrava a cinta onde se cruzavam a longa faca de ponta e o amolador em forma de lima. Era cor de laranja o xeripá de lã enrolado nos quadris, em volta das bragas escuras que desciam um pouco além do joelho. Trazia botas inteiriças de potrilho, rugadas sobre o peito do pé e ornadas com as grossas chilenas de prata. O Murzelo, cavalo grande e fogoso, não tinha bonita estampa. Vinha arreado à uxa, as rédeas e o fiador mostravam guarnições de prata, eram do mesmo metal os bocas dos estribos à picaria e o cabo do rebenque de guasca, preso ao punho da mão direita. Na anca do animal enrolava-se o laço abotoado à cincha, e do lado oposto os fiéis das bolas asadas de couro, que descansavam no lombilho de um e outro lado. Pela perna esquerda do cavaleiro descia-se a ponta da lança gaúcha, cuja haste presa à carorona apoiava-se de revés no flanco do animal. Quem não conhecesse esses costumes da província do Rio Grande do Sul, suporia que esse cavaleiro ia naquela desfilada correr alguma res no campo, ou fazer uma excursão a qualquer charqueada próxima. Mas as pessoas vacuanas reconheceriam à primeira vista um viajante à escoteira. Com efeito, ao lado do gaúcho galopavam relinchando três cavalos, qual deles mais lindo e garboso, porém nenhum tão valente e brioso como o Murzelo, que os distanciava a todos, apesar de montado, e não era animal que precisasse de ser advertido pelo roçar das chilenas. Estava fresca manhã. Em setembro ainda reina o inverno na campanha, e nesse dia soprava o minuano, vento glacial, que desce dos Andes. Apesar do sol que dardejava em um céu límpido e azul, o frio cortava. Depois de algum tempo de marcha, avistou o gaúcho no meio do campo o rancho de um posteiro, que assim chamam nas estâncias seus vaqueiros incumbidos de guardar o gado solto. Encontram-se destas choupanas de distância em distância pela extensão dos grandes pastos. O viajante botou o animal para o rancho. Pela porta aberta via-se no interior um homem deitado no chão sobre um pelego, um fogo arder no fundo. Olá, amigo, Deus o salve. Para o servir? Respondeu o posteiro virando-se de bruços e levantando a cabeça. Sabe-me dizer que o coronel estará em Aguarão. Homem de estar. Então não sabe, com certeza, Zé. Até antes de ontem lá estava. Mas de um momento para outro pôde ser preciso em outra parte. Ainda mais agora que os castelhanos aí andam na fronteira, fazendo das suas. Abrindo o ponche, o gaúcho tirara da guaiaca, espécie de bolsa de couro atada à cinta, um cigarro de palha ou aralha e o preparava com a destreza de fumista consumado. Bem antes da noite saberei, disse tirando o lume do fuzil. Entretanto o peão, erguendo-se do pelego, se aproximara da porta e olhava com atenção para o viajante. A modo que estou conhecendo ao senhor, acudiu ele. Pode ser, chame Manuel Canho para o servir. Outro tanto Francisco da Graça, mas todos me conhecem por Chico Bata, um seu criado. Seu nome não me é estranho. Manuel Canho? De Põe Verde? Izimo. Vinde eu. Agora me lembro foi umas corridas no Alegrete, a coisa assim como 2 anos a esta parte. O senhor não esteve lá, fui um dos que corri. Bem sei e ganhou aos vencedores. Pois é isso que eu tinha cá na ideia. Querem ver? Proferindo estas palavras, o cubaiata afastou-se do Murzelo para melhor examiná-lo. Não há dúvida. Foi este o moço.
É verdade.
Epingo exclamou o peão, dando com entusiasmo uma palmada na anca do animal. Só compreenderá a energia da exclamação do Chico Bata quem souber que Pingua é o epiteto mais terno que o gaúcho dá seu cavalo. Quando ele diz meu Pingua é como se dissesse meu amigo do coração, meu amigo leal e generoso. Que faz que a senhor Manuel Canho? Enquanto os outros jinetes, e os havia de fama, levantavam a poama na quadra, Camurzelinho fez, zaz, zaz e fuzilou na raia como um corisco. Canho estava gostando do vil elogio feito a seu animal. O cavalo é uma das fibras mais sensíveis do coração do gaúcho. Mas alguma coisa instigava o viajante, que fazendo um esforço interrompeu o peão. Então se me dá licença, vou-me andando. Careço de estar hoje na vila sem falta. O churrasco está na brasa, se é servido. Obrigado ficará para outra vez. Antes do descanso ainda tenho que fazer umas 5 léguas. Pois, amigo, até mais ver. Com favor de Deus. Olhe, se vir lá pela vila me ceder dele memórias, diga-lhe que em havendo uma folga, lá me tem para bailarmos o tatu. Farei presente, respondeu rindo o canho que já é longe a desfilada. Naquele andar fez o viajante a porção de jornada que tensionava e aproximou o arroio da Candiota, um dos afluentes do Jajuarão, que atravessa a campanha de norte a sul, na descia de algumas léguas da cidade. Medindo ao todo, o sol conheceu que era perto de meio-dia, já Sariema afinava a garganta para soltar o canto. Parando à sombra de uma árvore na beira do rio, o gaucho saltou no chão e sacou em um momento os arreios do animal. Enquanto o murzelo se espojava na grama para desinteressar os muscos entorpecidos pelo arrocho da cincha, o viajante batia o fuzil e tirava fogo para acender um molho de galhos secos. A sela é ao mesmo tempo a bagagem do gaúcho, esse viajante do deserto, como sabe da antiga idade, pôde bem dizer que leva consigo o quanto possui. A xerga lhe serve de cama, a sela forrada com o lombilho, de travesseiro. Nas caronas, traz a maleta com a roupa de muda, na naguaca, tacões ou onça se constituem todo seu pecúlio. Entre a xerga e a manta, estendem um pedaço de carne que o calor do animal cozinha durante a jornada. Manuel fez com presteza seus arranjos para a cessa e, deixando a carne a tostar sobre o fogo, aproximou-se do rio para lavar as mãos e o rosto. A janta foi expedita. Uma grande naca de carne com alguns punhados de farinha e água bebida no bobocal do estribo, que o rapaz teve o cuidado de lavar para dar-lhe a serventia de copo. Atirou-se então sobre a cama forrada com o pelego e fumou 2 cigarros de palha enquanto descansava. Hoje em Jaguarão, e daqui a 8 dias, Deus sabe aonde. Talvez contigo, pai, lá em cima, murmurou o gaúcho engolfando os olhos no límpido azul do céu. 30 minutos não tinha decorrido, que o gaúcho levantou-se de um salto e tirou do céu da boca o som com que a gente do campo costuma a falar aos animais. A tropilha que pastava ali perto, conduzida pelo murzelo, aproximou-se gambeteando. Cau! Arreado o animal, pulou o gaúcho na sela e, atravessando o rio, partiu a galope. Seriam 5 horas e meia. Quando no azul diafano do horizonte se desenhou iluminada pelo arrebol da tarde a torre da Igreja do Espírito Santo, que servia de matriz à vila de Jaguarão. Receoso talvez de que o último raio do sol se apagasse, deixando-o ainda em caminho, o gaúcho afrouxou as rédeas ao ruão, que lançou-se como uma flexa,